Olá, eu sou o Doris Pinheiro e você está ouvindo.
Bom para a saúde.
O uso de máscaras de proteção é fundamental para o combate à pandemia do novo coronavírus. Cobrir o nariz e a boca é uma medida especialmente importante para prevenir que o vírus se espalhe por meio de partículas expelidas ao tossir, falar ou espirrar. Por isso, o uso de máscaras é considerado hoje não só uma forma de cuidado pessoal, mas um ato de respeito ao próximo. No verão, o desconforto causado pelas máscaras aumenta, mas é possível minimizar o problema. Prefira máscaras feitas de tecido 100% algodão e evite materiais como poliéster, que esquentam mais, ou tecidos muito pesados que dificultam a respiração. Mas a máscara não pode ser feita de um tecido muito fino ou terá uma eficácia menor na proteção. Sempre que sair, leve uma máscara de reserva. Assim é possível trocar a proteção quando a máscara ficar úmida, já que o tecido precisa estar totalmente seco para proteger o rosto de forma adequada. No calor, quando suamos mais, é ainda mais importante ter outra máscara à mão. O verão é uma estação que traz coisas muito boas, mas não é a mais fácil de se enfrentar do ponto de vista da saúde. É no verão, por exemplo, que aumenta a incidência de doenças ginecológicas. A ginecologista do Hospital São Rafael Reddor, Fernanda Medeiros, falou ao Bom para a Saúde quais são estas doenças e sobre a forma como elas devem ser tratadas.
As doenças ginecológicas mais frequentes durante o verão são as vulvovaginites, aquelas infecções vaginais que se caracterizam pelo corrimento vaginal. As mais comuns são a vulvovaginite fúngica, a famosa candidíase, a vaginose bacteriana e a tricomoníase. Todas elas se caracterizam pelo surgimento de corrimento vaginal. E a característica desse corrimento e sintomas associados é o que vai diferenciar uma infecção da outra. A candidíase vaginal se caracteriza por um corrimento esbranquiçado, que pode até evoluir para um corrimento um pouco esverdeado, com aspecto grumoso. É associada a um prurido intenso e uma sensação de ardor vaginal. O tratamento dessa infecção geralmente é feito com medicações antifúngicas, que podem ser tópicas, através de cremes vaginais, ou mesmo comprimidos, que podem ser em doses únicas ou em doses repetidas.
Mas há a possibilidade de infecção também por bactérias, revela a médica.
A vaginose bacteriana, como o próprio nome diz, é causada por bactérias. Se caracteriza por um corrimento abundante, geralmente amarelado, pode ser até acinzentado, com microbolhas associados. O processo inflamatório não é exuberante, então não é muito comum a ocorrência de prurido ou ardor. O que chama mais atenção é o odor que apresenta esse fluxo vaginal, geralmente aquele odor de peixe. O tratamento pode ser feito com medicações tópicas, com antibióticos através de creme vaginal ou mesmo através de antibióticos via oral.
E é preciso tomar cuidado redobrado com as DSTs.
A tricomoníase é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Sua incidência aumenta no verão por ser um período onde as pessoas se conhecem, são propensas a relações desprotegidas, a novos parceiros, e por isso aumenta realmente a incidência da infecção pela tricomonas. Ela é causada por um protozoário chamado tricomonas, que ele é flagelado, então ele tem a capacidade de movimentação, e ele pode ascender pelo canal vaginal, penetrar no colo uterino, ir para a cavidade uterina e até para as trompas. Por isso, nem sempre o tratamento tópico com creme vaginal é o tratamento de escolha. Geralmente, damos preferência ao tratamento via oral, com antibióticos e medicações via oral.
O que é importante, então, fazer para evitar as infecções? A ginecologista Fernanda Medeiros aponta.
Essas infecções são muito mais frequentes durante o verão pelos próprios hábitos que as mulheres adotam nesse período. Então, a permanência ao longo do dia na praia, na piscina, o uso por muito tempo de biquínis, de roupas úmidas e molhadas, aumentam a umidade local, aumentam o calor nessa região, propiciando essas infecções de forma mais corriqueira. Então, a melhor orientação para que a gente pudesse evitar esse tipo de infecções seria atentar realmente para a higiene local, evitar a permanência de roupas úmidas. Então, saiu da piscina, saiu do mar, toma um banho de água doce, troca aquele biquíni molhado por uma calcinha de algodão e sempre dá preferência a roupas mais leves, como saias e vestidos, para não aumentarmos tanto o abafamento na região vulvovaginal. Lembrando ainda que há tricomoníase e precisamos do uso do preservativo para evitar esse tipo de infecção.
Se Se recuperar da Covid-19 não garante ao paciente sua saúde totalmente restabelecida. Em 76% dos pacientes, a doença deixa sequelas, mesmo nos casos mais brandos, por isso é preciso ficar atento. O infectologista Igor Brandão diz quais são os sintomas que devem ser observados.
A síndrome pós-coronavírus, né, pós-Covid-19, ela é mais comum do que a gente imagina. Ela está em torno de 76% das pessoas que tiveram o vírus. E os principais sintomas é de fadiga, fraqueza, dificuldade para dormir, perda de cabelo, olfato e até dores nas juntas. E o tratamento ele deve ser multidisciplinar, juntamente com a fisioterapia motora e respiratória, pode ser necessário fisioterapia olfativa ou até acompanhamento com o psicólogo ou psiquiatra. Caso a caso, deve ser avaliado pelo médico a necessidade de medicações sintomáticas ou tratamentos adjuvantes, associado ao tratamento com homeopatias, ou até mesmo com meditação, melhora na alimentação e nos hábitos de vida.
E o médico Igor Brandão fala sobre como diferenciar os sintomas das sequelas dos sintomas de uma reinfecção.
Habitualmente, o coronavírus, nos casos leves e moderados, ele deve ter sintomas aí variando de 0 dias até 20 dias nos casos mais graves. Nos casos mais graves, inclusive, existe a possibilidade do paciente ficar mais de um mês internado e, caso a caso, deve ser avaliada a sua necessidade de uma reabilitação mais importante. Qual é a diferença da síndrome pós-Covid para a reinfecção? A síndrome pós-Covid é a pessoa melhora dos sintomas mais agudos da doença e, depois disso, ela mantém-se, ela continua com fraqueza, fadiga, dificuldade para dormir, etc. Já a respeito da reinfecção, normalmente o paciente tem os sintomas do coronavírus, fica um período sem sintoma nenhum e, habitualmente, 3 meses depois da primeira infecção, o paciente pode voltar com esses sintomas mais exacerbados e o diagnóstico é necessário que seja feito através de PCR e que esse exame de PCR identifique a reinfecção, no qual o primeiro vírus ele vai ter algumas modificações do segundo vírus.
Vamos agora dar uma sugestão que vai tornar sua vida mais saborosa e saudável. Você já comeu flores? Acha estranho? Perca o preconceito. Além de lindas, elas são deliciosas e boas para a saúde. Claro que estamos falando de flores cultivadas para este tipo de consumo, direto do seu jardim ou de fornecedores confiáveis. Mas vamos lá. Hibisco e capuchinha ajudam na prevenção de doenças. São ricas em vitamina A e C. Ajudam a reduzir a gordura corporal e a retenção de líquidos. Pétalas de girassol podem ser usadas em pratos doces e salgados e são ricas em vitamina A. A pétala de rosa pode ser usada para fazer azeite e o botão da mini rosa ser servido na salada. As rosas têm propriedade calmante. A calêndula pode compor pratos quentes como omeletes e é anti-inflamatória. E o dente de leão, tanto na salada quanto no suco, pode ser usado para dar o efeito detox. O dia fica mais bonito ou não fica? As manchas de pele são comuns durante o verão porque o sol é o gatilho que faz elas aparecerem. Mas não é o sol o grande responsável pelo aparecimento dessas marcas indesejadas pelo corpo. As causas podem ser alterações de hormônios, como o estrogênio, cortisol ou até a insulina. O cortisol está relacionado ao estresse. A insulina está associada ao consumo de açúcares e farináceos refinados. E o estrogênio se liga ao uso de algumas medicações, como os anticoncepcionais e alimentos que têm aditivos químicos chamados de xenobióticos. O que fazer? Usar protetor solar. Durante a exposição na praia ou piscina, aplicar de 2 em 2 horas. No dia a dia, escolher um produto que tenha durabilidade maior e aplicar pelo menos 2 vezes ao dia. Quanto às manchas, só melhoram com tratamento médico. O Bom para a Saúde ouviu a dermatologista do grupo Fleury Lilian Licarião, que fala sobre como enfrentar o sol no verão sem machucar a pele e não correr risco de desenvolver câncer de pele.
Lembrar que entre 10 da manhã e 16 horas da tarde nós temos maior intensidade da radiação ultravioleta B, que é uma radiação super importante aí para risco de câncer de pele, né? Mas também lembrar que a radiação ultravioleta A, ela é constante ao longo do dia. Então, raio ou sol, já temos radiação ultravioleta. E esta também é importante aí como fator de risco para os cânceres de pele e para o fotoenvelhecimento e para manchas na pele também, né? Então, o que a gente recomenda normalmente? normalmente no consultório, é o uso do protetor solar diário, né, logo pela manhã.
E ela chama a atenção para a proteção com as crianças.
Numa exposição solar maior, né, ou para praia, ou ficar mais exposto na piscina, é legal lembrar do chapéu, né, do óculos, da roupa com proteção solar. Então, lembrar que são formas muito eficientes, né, você não precisa ficar lembrando de reaplicar o protetor solar ao longo do dia, né, e são super importantes, principalmente nas crianças. Os fatores de risco principal aí para o câncer de pele, melanoma, né, que é um dos mais perigosos, são queimaduras solares durante a infância, né, então as crianças temos que protegê-las muito, muito mesmo.
Mas como se proteger do sol e ao mesmo tempo conseguir sintetizar no corpo a vitamina D?
Dermatologista adora falar de protetor solar, mas e a famosa pergunta da vitamina D, né? Muitos pacientes questionam aí no consultório sobre a vitamina D. Realmente, o sol é o principal fator aí que faz a vitamina D ativa no nosso corpo, né? A menor parte aí vem dos alimentos, ovos, peixe. Então, o sol é importante, né? Mas também temos visto um aumento muito importante dos cânceres de pele, da incidência dos cânceres de pele na população, mesmo no Brasil, né, que a maioria é a população mais morena, mas a incidência tem aumentado. Então a gente tem que tomar cuidado aí nessa ideia de se expor ao sol pensando na vitamina D. Se for seguir as diretrizes de dermatologia, principalmente americana e europeia, a recomendação é você dosar, fazer a dosagem sérica aí da vitamina D, saber se seu status, né, se você tem deficiência, se você faz facilmente a vitamina D ativa. Se você tiver deficiência, ao invés de tomar sol, tomar o suplemento, que seria a opção aí mais segura para não aumentar seu risco para o câncer de pele.
Temos usado álcool gel cotidianamente e isso tem trazido alguns problemas para a nossa pele, especialmente quando a expomos ao sol, revela a dermatologista Lilian Licarião.
Outra coisa que a gente tem visto muito durante a pandemia é a dermatite de contato irritativa pelo uso do álcool gel, né? Então a gente lembra do rosto, mas às vezes a gente esquece das mãos. Então a gente tem visto algumas queimaduras, às vezes, são manchas, né, que ficam no dorso das mãos. Então lembrado, preferencialmente utilizar água e sabão. Se você não tem acesso no momento, o álcool gel é super bem-vindo agora nessa pandemia, mas lembrar de lavar com água assim que puder, hidratar muito as mãos para evitar essa irritação e lembrar de usar o protetor solar também no dorso das mãos.
Por fim, a médica alerta sobre a atenção que se deve ter aos sinais do câncer de pele.
E quando, né, procurar um dermatologista? Importante, se você não faz ainda um acompanhamento, é importante você ver se você tem história na família de câncer de pele, né, principalmente o melanoma, se você já fez alguma vez um bronzeamento artificial, que é o principal fator de risco ligado ao melanoma, se você teve também muitas queimaduras solares, principalmente com bolhas, se você tem muitas pintas no corpo. Importante, o melanoma normalmente imita uma pinta, então é importante você ser avaliado por um especialista. E se você tem alguma pinta que tenha um dos sinais do famoso ABCDE, né? Que é A de assimetria, B de bordas irregulares, C de múltiplas cores, D o diâmetro aí maior que 5, 6 milímetros e que apresenta alteração também de espessura, letra E aí. Então é importante você seguir, né, com um médico, com um especialista, para a gente fazer o diagnóstico precoce. Lembrar que diagnóstico precoce dos cânceres de pele, taxa, né, de sucesso é enorme, chega quase 100% para o melanoma in situ. Então, é importante você fazer esse seguimento.
Eu sou Doris Pinheiro e você ouviu o Bom para a Saúde.
A vacina salva os empregos. Se ligue! A falta de vacinas está gerando ainda mais falta de empregos. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos passando por esse perrengue. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, minha gente, pode salvar vidas e empregos. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.